eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 55. Certo, Saulo Milete?
E qual foi o último? Hoje você acerta,
eu sei, né? O último eu sei, 54.
Que, aliás, também...
foi do Estevão, nosso amigão Estevão.
Estevão Kubrick, que, aliás, eu acho que a gente pode até falar que foi talvez o Braincast menos polêmico da história. Agradou gregos e troianos.
Teve, não, já teve um outro comentário no outro Braincast, não sei se foi menos polêmico, mas foi menos comentado. Acho que ninguém se importou. Esse foi mais legal.
Esse foi muito comentado e muito elogiado. Fiquei até assustado.
Tem os comentários bons aqui depois pra gente ler.
É.
O programa de hoje a gente vai falar sobre...
Sobre mim e sobre o Palmeiras. Nossa, a nossa relação de...
De novo, Palmeiras. Toda vez. Caceta. Que obsessão. Vou falar sobre impressão 3D, a nova revolução industrial, ponto de interrogação. Certo, Saulo Milete?
Certo.
Os nossos convidados aí de honra.
Bom, temos aqui ao lado direito do ringue, do meu lado direito, não de vocês que estão vendo. De vocês que estão vendo, ao lado esquerdo de vocês, o polonês Guga Mafra. Aliás, Guga Mafra, eu acabei de voltar
eu
de...
Eu preciso aprender a falar boa noite, alguma merda assim, polonês, pra ser a minha entrada.
Você assistiu, como que é que você assistiu curling no domingo?
Eu assisti, eu tava na estrada, parei no Frango Assado, que é um lugar muito legal de parar na estrada. E aí eu tava assistindo curling, um campeonato de curling feminino entre Japão e Suíça. Nossa. Foi um dos momentos mais insólitos da minha vida.
Sempre um grande momento.
Uma estrada sem frango assado não é uma estrada. É um lugar. Bom, ao lado direito do ringue, o polonês. Do lado esquerdo do ringue, lado direito de vocês, ouvinte, nossa, ele, o tsunami do Braincast, Luiz Yasuda.
Tsunami, quando pula na piscina, faz aquela onda. E aí, tudo bom?
Pra falar desse universo das impressoras 3D, a gente tinha que trazer alguém que entende isso, do assunto, né?
Exatamente.
Porque aqui, peraí, alguém já viu aqui entre nós uma impressora 3D?
Várias vezes no YouTube.
Não, eu já vi uma.
Você já viu uma ao vivo?
Eu vejo todo dia.
E aqui, hein, que acabou de falar que veio todo dia, nossos convidados, Rodrigo e Guilherme, da Metamáquina.
Boa noite.
Boa noite.
E aí?
Os especialistas e entendedores
isso,
do assunto.
Alguém que... pra não deixar a gente falar muita bobagem.
Exato.
Vamos lá, Saulo, comentando aí?
Comentando, Carlos Roberto. Vambora.
Comentando os comentários.
Saulo, último programa.
Estevão Kubrick.
Nosso amigo Stanley Kubrick. Cara, gostei muito da recepção desse programa, né? Foi muito legal.
Recepção,
meu,
né?
Isso, 2 horas e 20 minutos, mas eu vi muitos elogios. Aqui, a gente separou alguns comentários, tiveram também vários legais, a gente selecionou alguns. O primeiro é do Vinícius Santos, 25 anos, publicitário, Mogi das Cruzes, São Paulo.
Olha o que o Guga fez. O Guga botou tanta pilha nos caras.
O Guga evangelizou a galera.
Alguma coisa, plau.
Eu aprendi com o meu amigo Azaghal.
Agora o cara fala até...
Currículo
completo.
A gente
tem que criar uma nova categoria. Então, o nome dos pais? Não. Filho do...
Boa. A gente podia fazer alguma coisa assim. Tipo, hobby, principal hobby.
Não, uma
habilitação A ou B.
Uma coisa meio Senhor dos Anéis, assim, filho de fulano de tal, neto de não sei o
Vinícius,
quê.
Filho de Thor.
Vamos lá, ó. Olá, amigos do Braincast, venho por este e-mail demonstrar minha enorme satisfação pelo tema e também a discussão do último programa sobre Kubrick. Escutei voltando do trabalho e acabei fazendo uma imersão dentro do conteúdo, pois cada filme foi descrito com tanto detalhe e curiosidades que foi difícil não ficar maluco para ver todos os filmes que ainda não vi, como também rever os já vistos. Mas agora com outro olhar e com mais propriedade para entender a obra deste grande diretor. Detalhe que ao chegar em casa, por volta das 21h30, zapeando os canais, tive a sorte de ver que na grade da programação do canal TCM, às 22h da terça-feira... Jabá isso aqui, Google, ou não?
Não, tá liberado.
Dia em que o Braincast foi ao ar, iria passar o Iluminado, que segundo Saulo é a melhor obra de Kubrick.
Até porque já passou, né? Já
é isso. E até porque eu não acho que é a melhor.
Você fala. Não, mas eu, ouvindo o programa, na hora do Iluminado, você.
Eu acho que é uma puta
dá uns
obra.
Pulinhos na cadeira aí.
Mas eu não acho que é a melhor.
Tá bom. Coincidência
eu
ou não?
Eu acho que é a melhor.
Achei foda. Logo após escutar tudo sobre o grande diretor e seus filmes, detalhadamente, chegar em casa e poder ver uma obra na TV para encerrar o dia foi de um enriquecimento cultural sem tamanho. Estimulado por conhecer mais a fundo as obras, fui atrás também do box Stanley Kubrick em Blu-ray, que contém 8 obras e o diretor.
Agora, isso aí já virou jabá.
Já virou, né? É. A Warner... É. Pô, que legal. Uma curiosidade interessante sobre o filme Full Metal Jacket e o significado de seu nome. Como citado, faz referência ao revestimento metálico da munição do rifle que é usado pelos fuzileiros no filme. Segue o link do trecho do filme que recruta perturbado Gomer Pyle. Cita as características da munição, na clássica cena do banheiro, um pouco antes de atirar no Sargento Hartman e cometer suicídio. Tem o link aí, a gente bota, né, Saulo?
Lê o link aí.
É. youtube.com/watch_v=_fx_m_i_w_c_i_u, tá?
Que maiúsculo.
Lindo isso.
É. Cena completa, ok. Outro ponto de destaque nesta obra é a atuação metódica e brilhante do ator R. Lee Ermey. O sarcasmo do personagem na clássica cena de reconhecimento dos recrutas dentro do alojamento, dando a cada um seu codinome dentro do batalhão, é fantástica. Um exemplo desse humor mais sarcástico é o codinome dado ao recruta negro do filme, que é chamado de Private Snowball. Tem a cena aí, também te boto o link. A cena é tão icônica que nos Estados Unidos fizeram trotes telefônicos utilizando as frases do Sargento Hartman. Fico por aqui, mas enalteço o programa, que sem dúvida foi um dos melhores. Parabéns a todos. Viu?
Um trote é sempre um trote, né? Eu, todo trote tem meu respeito.
Dê o segundo aí, o Milete.
Oh, esses links vão estar no post.
Bom, a gente vai pôr.
Sim.
Eu acho que alguém aqui não falou a idade, Guga. Vamos lá. Anthony Ravone. Ele é New Media na empresa Médicos Sem Fronteiras, é isso?
Não, cara, você não pode...
Opa!
A gente tinha combinado que a gente não lê essas coisas que aparecem porque vem do Facebook e o cara não sabe que,
ah, ele não sabe.
Que ele tá mandando.
Então a gente corta esse pedaço.
Não vai, então lê aí o de baixo que você tá lendo, vai. Pula.
Olá, pessoal do meu nome, do B9, Benoni, Benoni. Olá, pessoal da Danone. Meu nome é Júnior, moro na Baixada Santista e sou diretor de arte. Quantos anos o Júnior tem, Guga? Ele é diretor de arte em Santos. O que você acha?
Bom, se ele é júnior, pra começar ele é diretor de arte júnior. E...
Qual é o problema?
Nenhum. Ah, bom. Nenhum, tá começando a carreira.
Ele é o júnior e é diretor de arte.
Ele deve ter o quê? 17 anos?
Ou ele é diretor de arte e é júnior? Bom,
tá difícil hoje,
ele diz
hein?
Aqui é o seguinte,
hein?
Eu gostaria de parabenizá-los pelo último Braincast. Estevan Kubrick é um diretor de cinema que admiro muito. Ainda preciso assistir seus filmes mais antigos para completar a lista. Mas dentre os que já vi, acho impossível eleger apenas um como favorito. São obras distintas, onde se nota claramente a direção do mestre. Só que sem aquela sensação incômoda da fórmula repetida. Espero poder curtir mais Braincasts como esse, que fogem dos debates técnicos da área e que são muito relevantes para nós profissionais de comunicação. Abraços a todos. Júnior, o diretor de arte de Santos.
Júnior. Boa. Eu vou ler o próximo, que depois é o nosso amigo Google. Anthony Ravone, que já te falaram, New Media na empresa Médicos
Sem
Fronteiras.
Não leu New Media na empresa Médicos Sem Fronteiras.
Deixa o cara... Se ele tá liberado no Facebook, ele liberou desde...
O cara não sabe que quando ele colocou esse comentário lá, essa informação
sabe,
apareceu...
senão ele apagava.
Tá bom.
Tá bom, Anthony. Se você não quiser, a gente depois...
Agora já era. Como é que eu vou cortar isso?
Ouço pessoas tentando fazer isso, dar o resumo de 5 linhas, mas se o filme tem alguma substância ou sutileza, o que você disser nunca é completo. Normalmente está errado e é necessariamente simplista. A verdade é multifacetada demais para ser contida em um resumo de 5 linhas. Se o trabalho é bom, o que quer que se diga sobre ele normalmente é irrelevante. Quem disse isso? O Estevão?
Não, o que eu tô achando lindo é ele falar é multifacetada. Eu nunca ouvi isso num comentário.
Essa citação do próprio Kubrick só mostra o quanto é inglório querer fazer um programa de apenas 2 horas e comentar toda a sua filmografia. Mas esse podcast ficou excelente. Só acho que vocês, como toda a mitologia em volta do cara, exageraram sobre a reclusão do Stanley Kubrick. Ele era averso às entrevistas, mas sempre levou uma vida social razoável para alguém com tal nível de obsessão. Ele mesmo gostava de dizer que não era solitário como Kafka, e sim um esposo, pai de 2 filhas e de 16 gatos e 3 cachorros muito felizes.
A gente falou isso, não falou?
Que a gente falou, mas é que ele falou que a gente ficou pesando muito na afirmação de que ele era recluso. Parabéns pelo programa, espero que o pessoal não fique reclamando falando que vocês fugiram ao tema do B9. Impossível trabalhar com criação, seja direto ou indiretamente, e não explodir a cabeça ao se aprofundar na história e ensinamentos de um cara como Kubrick. Poderiam ampliar o leque também para outros gênios criativos da literatura, quadrinhos e música. Faremos isso, né, senhor Salomonetti?
Em breve, em breve.
Sua vez aí, Guga.
Minha vez. Álvaro Ferreira, 30 anos, administrador, São Paulo, SP. Existem várias coisas que tornam um artista genial. Qualidade das obras, estar à frente do seu tempo, o timing e etc. Dentro do cinema, Kubrick é o diretor que eu conheço que teve mais timing nos seus filmes, tendo em vista a longevidade de sua filmografia. É comum aos grandes diretores realizarem filmes que são reflexo de seu tempo. Vide a saga Bourne, de Doug Liman, e de Paul Greengrass, o Batman de Dark Knight Rises, do Nolan, os dois últimos filmes de Bigelow, eu não sei pronunciar isso.
Da Bigelow.
Bigelow.
É a ex do coisa.
Sobre o terrorismo, porém o Kubrick fez isso várias vezes durante sua carreira. Em 1964, com Doctor Strange Love, Doutor Estranho Amor, a gente falou várias vezes, criticou a Guerra Fria no seu auge com um sarcasmo absurdo, reforçando o ditado que diz que às vezes a realidade é mais estranha que a ficção. Em 1968, com 2001, o cara mostrou o lado filosófico da aventura espacial um ano antes do homem chegar à Lua, apresentando um olhar... Não, ele fez o homem chegar à Lua.
Isso
era só um ensaio. Apresentando um olhar mais humano como contraponto à corrida da supremacia tecnológica. E em 1999, com sua obra final De Olhos Bem Fechados, despiu o casal mais desejado do mundo na época, mostrando que a vida perfeita pode ser chata pra caramba e mesmo tendo tudo ainda temos desejos reprimidos que não conseguimos realizar. Agora eu fico me perguntando, será que isso aconteceu porque ele escolhia seus filmes baseados em livros aleatórios que estavam na estante dos mais vendidos da semana? Imagino o Kubrick na livraria, parado na frente da estante dos mais vendidos, olhando as capas, lendo as orelhas dos livros, coçando a barba e pensando: isso pode dar um bom filme. Na verdade, ele usava contos obscuros, né? Não eram os mais vendidos.
Não era best-seller, né? Lê o último aí também, o Mister.
Esse é muito legal. Douglas Henrique, 22 anos, criativo e desempregado, Montes Claros, MG. Eu posso ler com entonação ou vocês vão achar
que eu sou, cara? Por favor, não.
Muito obrigado, caros amigos do B9. De verdade, vocês não fazem ideia de
isso,
quanto
isso é um
abriram
sotaque de
isso
em
minha mente. Não, eu não, queria... eu não falei sotaque. Eu não sei fazer sotaque de mineiro.
A gente tá percebendo.
Mas eu não tentei.
Tá bom. Então vai.
Queria te fazer uma pergunta, Guga.
Você esteve lá agora?
Ai, que você.
Vou explicar melhor. Estou escrevendo um livro sobre a mente, a mentira e o limite do homem. Não sou psicólogo, tampouco profissional no ramo da hipnose ou saúde mental, mas escolhi este cenário por conta do fascínio pelos mistérios do cérebro humano. O livro, intitulado Hipnose, o Pesadelo Maldito, levanta questões reflexivas, interpretações diferentes sobre determinadas coisas e outros. Fui inspirado pelos filmes Butter Effect.
Não, é Butterfly, deve ser.
Butterfly Effect.
Butter Effect é com.
Efeito manteiga. Que beleza.
É com o último tango em Paris.
É isso, é exato. É. O efeito manteiga bem aplicado ali.
Podia ser o nome em Portugal.
Efeito borboleta.
Quem mais influenciou ele? O Fábio Puentes influenciou ele. Dorme. 1, 2, 3, dorme.
Fui inspirado pelos filmes Butterfly Effect. Tá escrito Butter Effect, tá? Só não parece.
Tudo bem.
Inception e Truman Show. Podem ficar tranquilos, não se trata de uma sopa dos mencionados, até porque ficaria uma sopa bem ruim. Então, brincando com a realidade, encontrei um espaço para um conteúdo rico e profundo. Eis que surge uma barreira. Com a realidade, eu não possuo uma bagagem cultural tão grande para construir algo assim, ou para não desperdiçar a ideia central. O livro carrega duas narrativas simultâneas com o mesmo protagonista. Com o passar do tempo, torna-se uma tarefa do leitor identificar ou escolher qual a linha narrativa é a verdadeira e qual é a linha surreal. Eu acho que a gente acabou de dar um mega spoiler do livro do cara, mas beleza.
Mas ele que tá falando aqui.
Ele falou, né?
O próprio autor.
Tendo isso em mente, acrescentem nesse caldeirão técnicas proibidas de hipnoterapia, uma cobaia, sonhos induzidos, um hospital psiquiátrico que mais parece um inferno. Acredito que vocês pegaram a ideia. Cara, eu quero ler esse livro.
Depois é aí, ó. Vamos lançar pela B9 Books, hein?
Vamos. Reli os rascunhos incontáveis vezes durante a criação e sempre busquei evoluí-lo. Hoje, após ouvir esse cast, percebi que tal barreira se resumia a uma palavra: medo. Você pode colocar.
Esse cast é sobre o Kubrick, é mesmo?
Só um pouquinho,
não,
só.
Ele tá dizendo que se inspirou no
reverb.
Caralho. Vocês foram ao fundo, hein?
Se resumia a uma palavra: medo.
Cacetada.
Um pretexto pra não dar minha cara a tapa. A genialidade não é algo que eu considere um dom. Muito menos um item comprado por dinheiro ou trocado por um diploma. Para mim, de hoje em diante, trata-se de uma fórmula. Criatividade, mais vontade, mais um pouquinho de sorte. Vendo a menção de tantas obras e detalhes, como em O Iluminado, minha cabeça explodiu. Me identifiquei com determinados trechos, principalmente quando mencionaram os easter eggs. Existem referências e ligações espalhadas pelas páginas, como a roupa que o protagonista usa em determinados trechos, certos itens pelo cenário e até mesmo músicas mencionadas. Agora eu já não quero mais ler o livro, porque já entregou tudo. A obra está quase terminada, creio que 75% completo. Ah, ainda tem 25% que a gente não sabe, então.
Isso. É isso.
Nem ele sabe. E ainda assim, uma amiga a releu 3 vezes. Em cada uma encontrou detalhes diferentes. Nunca tive problemas ao ouvir críticas, mas meu maior medo era topar com a seguinte frase: você tem uma ótima ideia em mãos, mas não é bom ou inteligente bastante para criar algo de peso. Depois desse programa, percebi que não preciso ser um gênio para criar o que desejo. Tudo que preciso é fazer como o grande Kubrick, que era um gênio. Eu não sei se ficou claro. Me esforçar, lutar pelo que acredito e confiar no meu próprio trabalho. Se ele foi criticado e aguentou até o último dia, então que venham as pedras, pois deste livro eu jamais irei desistir. Quero descobrir através do meu esforço se hipnose é mesmo uma boa ideia ou o fruto da minha empolgação. Obrigado pela inspiração e pelo conteúdo de qualidade. Serei eternamente grato. É, eu acho que seria legal um filme do Kubrick baseado nesse e-mail.
Nesse livro?
É, não, no e-mail.
Não, no e-mail.
Ah, entendi. Cara, mas, pô, o cara vendeu bem o livro aí. Hipnose e o Pesadelo Maldito.
O nome é excelente, cara.
Pô, se é.
Hipnose. Na verdade, eu acho que o livro nunca vai cumprir a promessa que o nome traz.
Será?
Talvez ele
não
deve ter...
Você não sabe, meu. Cara, ó,
cara, isso ele, pra mim é o nome de um daqueles filmes...
É igual, sabe? Calma, você não pode julgar.
Não, mas o nome do livro é assim... Você ouve a primeira vez, hipnose, maldito... Como que é?
O Pesadelo Maldito.
O pesadelo maldito. Me lembra aquele filme de terror lá do B da Zé Austrália, sabe?
Isso foi o novo Stephen Cachão, King. Você não sabe, meu.
Não,
depois
foi
sucesso,
cara.
Aí, ó. O Nolan transforma em filme.
Há uns 16 anos atrás, eu conheci numa agência que eu trabalhava o Fábio Puentes, o uruguaio hipnólogo.
Com a minha cebola.
E aí eu falei pra ele que eu não acreditava. Eu falei, ó, senhor Fábio, eu não acredito nesse negócio de hipnose e tal. Daí ele falou assim, mas não é o problema. E eu posso te hipnotizar? Eu nem fudendo. É óbvio que eu não deixei. Eu não acredito.
Você não acredita?
Mas porque... no meu cu dói, meu amigo.
Não que você lembre, né?
Cara, mas ó, o que é legal é o seguinte, o e-mail do nosso amigo Douglas
aqui, ó.
É que ele...
Pra te ativar alguma coisa.
O que importa do nosso amigo Douglas é que o cara, ele não desistiu da ideia e vai até o fim. Porque é isso que ele falou, vai tentar descobrir pelo próprio esforço se é uma boa ideia ou não.
É isso.
Isso que é legal, cara.
Carlos Roberto, acho que a gente tem que descobrir uma outra coisa hoje.
Oi.
Aproveitando que temos a presença do Dr. Luiz Yasuda Tsunami do Braincast aqui.
Manda.
Guga Mafra. Responde. Responde.
Ah, que não é o Guga Mafra que
não, é óbvio
isso?
Que não. É o Luiz Yasuda. Luiz Yasuda, temos uma pergunta aqui que eu não poderia deixar passar aqui. Eu acho ela muito interessante.
Legal que eu não tô sabendo da pergunta.
Eu posso ler?
Pagar um mico ao vivo mesmo.
Não.
Tá bom.
É a seguinte. Alexandre Dias, de São Paulo, pergunta. É. Guga Mafra, por que que os pilotos kamikaze usavam capacete?
Cacetada, cara.
Então, peraí, enquanto o Yasuda pensa, a ideia do quadro que tem o meu nome é fazer perguntas imbecis que eu nunca vou responder.
Não é brilhante?
E perguntas que parecem...
Não, mas o...
E perguntas que parecem charada de vovô, assim.
Charada de vovô.
Eu posso responder essa?
Não, me parece que os caras usavam capacete, porque o capacete tem, tem outras funcionalidades que não apenas...
Exato,
não exato. Apenas... proteger contra uma...
Yasuda, você como representante nipônico batida. Da mesa, eu acho que você deveria saber isso.
Então,
eu posso tentar responder?
Me parece isso.
Por favor, Guga.
Amigos.
É pra não estragar o funeral.
Nossa senhora.
Bom, Carlos Roberto, temos recadinhos hoje?
Vamos lá, você vai ter 2 horas do programa hoje, hein?
Temos recadinho ou não?
Vai.
Não.
Recadinhos da paróquia.
Ó, que coisa bonita. Cara, é o seguinte, recadinhos da paróquia. Quero agradecer imensamente pessoal de Minas Gerais, não só Belo Horizonte, mas todo mundo que foi no workshop agora no dia 16 de março. Foi, porra, um prazer estar com vocês, foi do caralho. É, recebi um monte de feedback bacana, fiquei muito feliz por isso. E estamos com um novo workshop no ar de design novamente, só que dessa vez no Recife, no dia 27 de abril, estarei aí.
Ah,
de...
esse sotaque foi muito bom, parabéns.
No Recife,
tá bom.
Estarei aí de sunga.
Nossa,
e depois
senhora.
Eu vou no Tchau.
Cara, você quer que alguém vá ou não? No,
ai, que
no...
cedo.
E eu quero aproveitar o.
Sunga
recadinho.
Branca?
E eu quero aproveitar
sunga
o recadinho pra, da paróquia pra falar uma outra coisa. Isso é muito sério, eu vou até cortar a música. É o seguinte. No final do workshop, um dos caras que tava lá, ele viajou horas, assim. O cara chegou 6 da manhã no lugar e levou o portfólio. E aí eu vi o portfólio do cara, e o portfólio do cara é incrível mesmo, assim. É tão incrível, pra vocês terem ideia, os nerds fizeram lá com o cara do o Giuseppe da Monte Grappa uma ação pra escolher desenhos e tal. Ele acabou mandando o trabalho dele pra Monte Grappa. E o Giuseppe pirou e falou, não, eu quero você, eu quero fazer um trabalho com você. E contratou o cara pra fazer a capa do catálogo.
Olha,
independente dos nerds, assim, de ilustração. Muito foda o trampo dele. Tem um puta portfólio, ele quer vir pra São Paulo. O nome dele é Brão. E o cara trabalha no caixa do Itaú, cara.
Caralho,
ele é caixa
velho.
De banco. Tipo, é um dos caras, meu, com um talento impressionante que eu já conheci na vida. Muito melhor do que muito diretor de arte que eu já vi sem papo. E o cara é caixa de banco.
Tem o portfólio online aí pra gente ver?
Então é o seguinte, o portfólio do Brão, e eu estou abrindo meu celular agora pra não falar bobeira, é...
Ou então a gente pode indicar também pras agências de Minas.
Para as agências de Belo Horizonte, por exemplo. É o seguinte, Brão, você tira, óbvio, sem o tio, então é Brau, com o, braubarbosa.com. Cara, se você precisa de um diretor de arte, é sério, vá atrás desse cara que ele é muito bom e eu acho que a vida é injusta, um talento desse não pode ficar no caixa de um banco.
Boa, legal, hein, Saulo?
É sério.
Até que enfim você fala alguma coisa útil
bacana,
nesse Greencast.
Cara.
Posso falar outra coisa útil?
Fala.
Não vou falar. Não quero falar de futebol.
Ai,
vamos à pauta?
Vamos
ao que interessa?
Vamos.
Estão aqui entediados já, meu. Os meninos estão...
Rodrigo e Guilherme da Meta Máquina vieram hoje, Carlos Roberto, nos salvar de tanta
de
bobagem que a gente vai falar.
Então, a impressão 3D, a gente... Eu tô falando até minha visão pessoal, vocês me corrijam. Eu mesmo tinha essa noção de que parecia uma coisa super geek e exclusiva e que com acesso a poucos, né? E que só designers e tecnólogos super avançados poderiam utilizar ou saber mexer nessa tecnologia. E a gente tem visto nos últimos meses uma popularização, né, bem grande da tecnologia da impressão 3D, tanto que foi capa de várias revistas, matérias de vários jornais. Foi capa da Wired em outubro, que esse título, aliás, a gente está roubando deles, que é a impressão 3D, se é a nova revolução industrial. E eles até falam de uma empresa que é a MakerBot, que é eles fazem... Parece uma CPU, sabe? Uma torre de computador, que é transparente, dá para você ver. E que a proposta deles, da empresa, é realmente vender essa caixinha para qualquer pessoa ter em casa. Né? Então, eu acho que isso vem se popularizando nos últimos meses e vai chegar um dia que todo mundo vai poder ter sua impressora 3D, certo?
Antes disso, eu só queria fazer um adendo.
Faz.
Pra quem tá ouvindo e nunca ouviu falar disso, nunca viu uma impressora 3D, pode entrar agora no Google e olhar. Basicamente, se a gente puder resumir de uma forma muito simplória, imagina uma caixinha
resumir.
Mágica que fabrica peças e tudo que você quiser. Isso é uma impressora 3D.
Como é que vocês que trabalham bem todo dia, como que a gente pode explicar resumidamente o que é a impressão 3D?
A impressora 3D, geralmente eu vou falar o que não é que o pessoal imagina de cara, né? Você fala, a gente fabrica impressora 3D, uma impressora que faz aquelas coisas de num papelzinho que você vira para um lado e para o outro, coisa assim, né?
Sim.
Não,
sim.
É realmente 3D, é uma impressora que faz coisas de plástico que você pega. Você quer fazer um...
Sim, objetos.
Um objeto, quer fazer um copo, quer fazer uma capa para o celular, quer fazer uma armação para o óculos. Dá para fazer tudo isso porque ela faz coisas realmente tridimensionais usando plástico.
Sim, e... O nome que a gente pode dar é como que é manufatura aditiva, né? Que,
isso.
Porque vai se criando por camadas.
Isso, né? Esse é um termo técnico que geralmente ele é o termo que define... São várias técnicas de impressão 3D também, né? Manufatura aditiva é meio que um termo que serve para tudo. Por quê? Você começa sem nada,
uhum.
E aí a impressora ela vai colocando camadas de plástico. Cada camada é como se fosse uma impressão normal, 2D, né?
Sim.
Ela sobe um pouquinho e faz mais uma camada.
Entendi.
A hora que você pega a peça, ela tem Parece que ela tem várias... Parece não, ela tem várias camadas de plástico. Sim,
a gente tão, tá aqui falando...
Tão finas que você quase não é. A gente tá aqui,
o pessoal não tá vendo, mas... O pessoal da Metamáquina trouxe umas peças pra gente manusear aqui.
É, e dá pra ver, né?
E ela vai construindo como se fosse uma lasanha, assim, por
exatamente.
Camadas.
Exatamente.
É o que eu entendo, né? É o que eu entendo.
Falou em comida.
Isso.
Você obrigado. Conseguiu transformar o papo obrigado. Em comida.
Não, vamos sair daqui depois e comer uma lasanha?
Então, e pra voltar naquela sua questão inicial, né? Eu acho que a história da impressão 3D parece muito a história da computação pessoal.
Uhum.
Que começou o quê? Começaram com máquinas do tamanho de uma sala, depois sim. do tamanho de um armário que ficavam sem universidades e centros de pesquisa.
Uhum.
De repente, um bando de nerds se apropriou daquilo lá e começou a fazer na garagem de casa uns computadorzinhos pessoais e tal. E dali mais um tempo, isso caiu na mão do povão, vamos assim dizer.
Sim, sim.
Só que acho que no caso da impressão 3D é muito mais rápido, né? O que na computação pessoal demorou aí uns 30 anos, na impressão 3D.
Tá, isso tá acontecendo mais
uns
rápido.
Uns 10 anos e a gente está no meio do processo agora.
Tá, então peraí. Então você está falando que esse boom todo que nós vemos agora, de tempos para cá, isso já existe há 10 anos.
Na verdade, assim, a impressão 3D, a tecnologia de impressão 3D existe mais ou menos desde aí, meados da década de 80.
Sim. Né? De 84, eu
84,
acho, né?
Só que assim, vários fatores. Um fator é que não era, enfim, não era acessível, era uma coisa restrita por patentes, então só uma empresa que inventou a técnica poderia fazer impressoras daquele jeito. Depois surgiram outras técnicas e outras empresas foram fazendo. Mas aí chegou mais ou menos 2008, essas patentes começaram a expirar.
Uhum.
Então o pessoal olhou aquilo e falou, putz, agora eu posso fazer isso de outro jeito. E aí surgiram os primeiros projetos não comerciais, né, comunitários mesmo, que começaram a brincar com isso. Isso foi, vamos dizer, 2005. Em 2005 começou a história disso cair para as massas, que foi quando foi criado o projeto RepRap.
É.
Né? E aí, mais ou menos em 2008, começaram a surgir as primeiras empresas que começaram a explorar essa, vamos dizer, essa passagem da impressão 3D das grandes salas dos centros de pesquisa para a garagem e depois para a casa de todo mundo.
E tudo começa basicamente com um arquivo digital, certo? A gente tem que... O primeiro passo é produzir um arquivo, sei lá, um CAD da vida, esse tipo de software que se usa para criar...
O primeiro passo é você produzir um arquivo, assim como na hora de imprimir uma coisa
sim,
no papel. Você vai lá e faz um arquivo, um PDF,
lógico,
enfim.
Lógico.
No caso da impressão 3D, você tem que fazer... Você tem que fazer o seu modelo 3D, aí existem vários programas. Existem programas para fazer a modelagem 3D mais, vamos dizer, artística, uma forma mais orgânica, que é o Blender, por exemplo.
Ah, legal.
Existem os CADs, que são feitos para fazer peças técnicas, mecânicas, de engenharia,
sim.
que são formas menos orgânicas. Enfim, tem programa para tudo. Você não tem que usar um programa específico para fazer para fazer o que você quer imprimir.
E falando de forma bem leiga, assim, é realmente uma impressora. Eu tô no CAD, eu projetei minha peça, é imprimir, seleciono e aí tá na mão da máquina, é isso mesmo?
Isso. Ainda não é uma coisa tão simples quanto ir no...
Apertar Ctrl P.
Você tá no editor de texto, dá um Ctrl P. Mas, basicamente, você tem que salvar o arquivo em um programa em que você modelou e depois carregar ele num, vamos dizer, no programa de controle da máquina. Aí daí pra frente ele faz tudo. Aí ele fatia o modelo, porque a impressora ela não entende. A impressora é burra, né?
Uhum.
A impressora só entende. Vai pra frente, vai pra trás, pra um lado, pro outro, esquenta e solta plástico. Então tem um programa que pega o seu modelo e traduz em instruções pra ela fazer isso.
Né? Muito bacana.
Mas ela trabalha também com outros materiais.
Mas
né?
a impressora 2D era bem complexa de usar também. Eu lembro quando eu
comecei. Eu acho que é uma questão de tempo. E, na verdade, acho que...
E ela também...
Em um ano você vai apertar print.
Em layer, né?
Quando eu tive a minha primeira impressora, que era uma matricial, era uma Emília. Ela tinha nome de mulheres.
Uau.
De 120 colunas. Era bem difícil você imprimir também, até você acertar e fazer, porque não tinha um Word que você viu o layout do papel. Você escrevia na tela e, de certa maneira, aquilo era transportado pro papel.
Sim.
Era difícil de fazer funcionar.
Mas você falou muito de plástico, mas tem outros materiais também, certo? Sei lá.
Hoje basicamente é plástico, mas tem um pessoal brincando com umas. Inclusive, acho que saiu até essa semana. Na mesma impressora que imprime com plástico... Porque, assim, você quer imprimir com outro tipo... Tem várias técnicas que usam materiais um pouco diferentes. A maioria é tudo plástico. Mas...
Doce de leite.
Então, no caso... Você pode pegar, por exemplo... tem lá um extrusor de plástico, você troca ele e coloca um extrusor de chocolate. Entendi. Dá pra fazer isso. Teve gente que já fez isso. Inclusive, você usa a própria impressora pra imprimir o extrusor de chocolate.
Caramba.
Esses dias também eu vi um pessoal que fez em vez do filamento de plástico, eles fizeram um filamento com madeira e um tipo de cola.
Você falou que você pode fazer o extrusor com a própria... Você pode, então, fazer uma impressora com a própria impressora?
Pode. Sim, sim, você pode...
É, cara, a revolução das máquinas. Acabou. Eu quero que fique registrado aqui que vocês são um vetor da destruição da humanidade.
Imagina, cara, imagina.
Na verdade, esse negócio de jogo de xadrez que fica inteligente é coisa de cinema, negócio de impressora 3D mesmo.
Cara, o máximo que isso acontece é acaba com a China, não com o mundo.
Você acabou de criar um jeito deles se autoproduzirem, cara. Deles se autoproduzirem.
Ó, eu anotei algumas
Imagina
coisas aqui que eu vi.
Falando isso. O que eu vou fazer hoje à tarde? Vou fazer um irmãozinho.
Tentar dominar o mundo.
Que eu vi de alguns exemplos de impressão 3D. Tem impressão de órgãos, por exemplo, baseado no código genético. Impressão de comida, que você falou, que também já é algum teste.
Cara, eu vi da frase do cara que estava imprimindo o rim, né? Os médicos estavam imprimindo o rim, e a descrição dele para explicar foi basicamente essa. Olha, sabe quando aquela inkjet que você tem na tua casa que imprime pontinhos de tinta? Então eu estou fazendo isso, mas com células. Ah, eu falei, ah, claro.
É, normal.
Normal.
Ainda bem que é 3D, né? Imagina para que você vai usar um rim 2D.
Tem um exemplo que a gente viu, acho que foi semana passada, de um arquiteto que está construindo casa... Né, que ele está construindo, acho que é colunas de 6 em 6 metros, ele tá para construir uma casa inteira. Impressão de prótese, que também é um exemplo daquela menininha que mostra no vídeo lá que a gente viu, de construir uns braços para ela usar.
Aliás, os rapazes falaram com o pessoal, são holandeses, né, que estão fazendo a casa.
Isso, holandeses,
A gente conversou com esse pessoal aqui.
A casa de plástico?
Só por acaso, tinha um holandês concreto, trabalhando lá na Metamáquina. Aí quando saiu, você falou, pô, o cara é holandês, liga lá pro cara, conversa. Na verdade, a gente queria mais só pela festa, né, de repente um cara ligado do Brasil falando holandês, opa, a gente trabalha com impressão 3D também. mas basicamente é isso. Acho que a ideia é, se dá para imprimir com plástico, por que não imprimir com chantilly, células ou concreto?
Sim.
Peraí, mas aí
por que não? É muito bom.
É, até porque esse negócio de imprimir com chantilly é importante, porque as indústrias, elas só se desenvolvem no momento que você acha uma função sexual pra isso. Só quando a indústria pornográfica adota o negócio.
Olha, dá pra imprimir uns brinquedinhos na impressora. Olha, você quer um pra você?
Olha só. Mas peraí, a gente mal começou o papo e a gente tá falando que... A gente já citou o caso de plástico, de comida, de órgão, de construção civil.
Uhum.
Então, na verdade, quando a gente fala de impressão 3D e a gente questiona uma possível revolução, não é uma revolução simplesmente na produção de produtos de bens de consumo. Sim, mas é uma revolução que envolve...
De produção.
É, tem no processo de manufatura como um todo, de customização.
Sim,
né?
Tem uma frase que eu ouvi esses dias, não vou lembrar o autor, mas é de algum estudo, que é a seguinte, no estudo dele afirmava o seguinte, que a população, nós que mexemos muito com tecnologia, vocês também, por sinal, a gente tende a supervalorizar a tecnologia a curto prazo e a desprezar um pouco o que ela pode trazer a longo prazo. Né? Então, assim, quando a gente fala em, sei lá, smartphone, né? Ah, cara, o de agora já faz isso aqui, não sei o que lá, você se anima todo com o discurso da Apple, mas você ignora um pouco o que isso vai acontecer, o que vai ser daqui 10, daqui 20 anos. Impressão 3D, eu imagino que a gente esteja aqui vendo esses exemplos falando, caralho, é agora, não sei o que vai acontecer. Pra mim, o grande efeito ainda tá por vir, não sei se é exatamente essa coisa de você ter uma máquina dessas em casa que vai possibilitar, mas só de você já baratear muito certos processos ou até criar alguns processos inimagináveis. Uma coisa que a gente estava discutindo uma vez sobre impressão 3D é a seguinte. Imagina que eu sou da NASA e eu esteja fazendo o meu primeiro plano de ocupação espacial de algum planeta ou satélite. Então eu vou levar humanos para lá. Que é uma coisa, né, que por enquanto tem que ser bem estudada. Quer dizer, teve um momento... Amanhã dá certo. Não, mas pensa...
Eu fui comprar pão e daí eu fui pra...
Mas pensa no paradigma de produção anterior. Então antes eu tinha que pensar em produzir, sei lá, N placas de concreto aqui na Terra, ou todo e qualquer material de construção pra levar até esse lugar e aí usar uns robôs pra só moldar. E agora eu já posso pensar em... Não, peraí, eu posso mandar uma sonda pra lá, analisar um minério que tem ali e falar, opa, dá pra produzir com esse minério. Manda umas impressoras pra lá começar a chapear tudo e depois só manda os robôs pra construir. Mas quer dizer, não precisa mais mandar o material.
O pior é que tem uns projetos da NASA
que estão falando exatamente isso. É isso aí.
Manda uma, sei lá, constrói uma base em Marte com uma
impressora. Com material de Marte, ou seja, você vai usar os minérios de Marte, você só mandou pra lá umas impressoras, não todo o material da Terra. Sim, pra construir uma base
que
lá.
Que gênio.
Eu fico pensando nessa impressora 3D quando ela estiver na nossa casa. Por exemplo, eu tô lá jogando um videogame e tal, pô, quebrei um dos manches do meu Xbox, meu lindo Xbox. Fudeu. Não.
Vai ter que comprar outro controle, mandar... Não, ou não. Não tem a peça. Isso, lá, não sei não. Aonde.
Eu entro no site da Microsoft, baixo, mando imprimir e troco a pecinha.
Tem um exemplo do Jay Leno, sabe? O apresentador de TV nos Estados Unidos, que ele coleciona carro e etc. E parece que um dos carros lá quebrou a peça do carro e não tinha em lugar nenhum. E ele mandou imprimir a peça e trocou e o carro funcionou normal. Então, isso que você falou é também um exemplo de cotidiano, né? De como a gente pode se beneficiar disso, né?
É, assim, eu acho que, na verdade, o grande potencial da impressão 3D tá justamente... Beleza, a gente dá para fazer coisas para substituir uma coisa que quebrou em casa, uma peça que não existe mais, principalmente. Né?
Sim.
Você fala, puta, minha xícara caiu no chão, vou imprimir uma xícara. Não, vai na lojinha e compra uma xícara. Mas menos, né? Acho que o grande potencial é de colocar na mão de qualquer pessoa o poder de criar e materializar a sua criação.
Uhum. Rodrigo, quando você fala em o poder de, enfim, a gente potencializar a criação de qualquer pessoa e etc. Mas aí, uma coisa que vem na minha cabeça é assim, a gente pode fabricar tudo. Até arma, por exemplo.
Pode fazer arma.
Então...
Você não precisa de uma impressora 3D para fabricar uma arma.
Sim.
Então, não, acho que não... Assim, teve um certo...
Teve aquele buzz
teve um buzz
da
K-47,
mas cara, que era mentiroso.
Do cara que não, tem até uns caras que... Tem um negócio lá dos Estados Unidos, da galera que curte arma e tal, que é um repositório de design de armas. E os caras usam a impressora 3D. Claro que ele dá dois tiros e a arma
se desmonta.
Mas não muda nada. Antes de existir impressora 3D, você continuava podendo fabricar uma arma. Sim, em casa. Então, sim. Quer dizer... A tecnologia dá subsídios para você fazer o que você quiser. Agora, se o que você quiser vai ser bem usado ou vai ser mal usado, aí não é culpa da tecnologia.
Sim. Mas assim, a gente está falando aqui de algumas coisas que já podem fazer. A gente pode construir uma base espacial, beleza, em Plutão. A gente pode construir uma casa experimental, ok. Mas isso não parece uma boa ideia. Agora, existe alguma coisa que já é feita comercialmente com isso hoje? Porque, pelo que a gente leu um pouquinho aqui quando a gente estava pesquisando a pauta, aparentemente a impressora ela existe muito mais pela ideia de que... Peraí, estamos criando uma coisa que pode gerar coisas novas, mas a gente ainda não sabe bem o que é, a gente está pesquisando. E para construir peças, para construir peça do Xbox e repor. ou para vender a própria impressora, né? Tem muito, já tem o mercado de comprar impressora, comprar um material...
Coisa a assim. Metamáquina, por exemplo.
Já existe, não, mas assim, né? Comercialmente, já existe uma aplicação real, assim, já existe. Sim. Um mercado em movimento.
Sabe uma coisa? Isso, por exemplo, quem compra impressora 3D da Metamáquina, qual é o público? Quem para fazer o quê?
Bom, primeiro um uso comercial óbvio é o que nós mesmos fazemos, né? A gente usa a máquina para imprimir algumas peças da máquina.
Ah,
né?
Tá.
Aí um pouco aí que explica a piadinha com o nome, né?
Sim.
né?
Aí, galera.
Bom, fora isso, tem um mercado tradicional das tecnologias de manufatura aditiva, que é protótipo de engenharia, enfim, para indústria, para arquitetura. Uhum. Só que antes o cara tinha uma máquina lá que custava... $50 mil e para fazer um protótipo, a máquina custa tanto para operar, o material custa tanto e sai faz um protótipo que custa. Geralmente, os clientes que vêm atrás da gente, quero comprar para ter uma no meu escritório, fazer os meus protótipos, porque um protótipo que eu não faço, eu compro a máquina.
Sim.
Um protótipo numa máquina grande, industrial, enfim, custa mais que uma máquina nossa.
Sim.
Então, assim, às vezes você não vai fazer o protótipo final do seu projeto na nossa máquina, que é uma máquina de baixo custo, mas você pode fazer um protótipo mais barato ali na hora.
Do quê, exatamente.
Um protótipo de... Pode ser um... Sei lá, já foi gente da indústria de calçado lá procurar gente, porque faz protótipo do solado.
Faz protótipo de pote, de qualquer coisa que envolva design em 3D.
Gente de criação de brinquedo, fazer o protótipo do bonequinho. Verdade. E a coisa é, a hora que você coloca uma máquina dessa na mesa de cada criador, o cara não tem que entrar numa fila, ir lá e pedir pra usar uma máquina. Olha, coloca aí pra imprimir, aí chega... Se é fora, você manda pra um lugar e vai chegar, vai ter que pôr no correio. Não. Você tem uma ideia, você vai ali, você imprime e acabou. Você tem a máquina do seu lado.
Pra muita coisa que... Tem o Vini que trabalha aqui com a gente, ele faz design industrial e tal. E aí o trabalho de criar uma peça é muito grande, assim, porque normalmente você usa argila ou algo do tipo, então você faz uma escultura daquele negócio, e aí depois tem todo um processo químico de você preparar um material, mergulha isso, espera secar, tira, aí você vai fazer um negativo, aí depois você vai colocar uma massa dentro, vai tirar o que serviu primeiro com base, depois inverte o processo, faz de novo, até você ter realmente um molde para que você possa, aí sim... todo esse processo morre, e simplesmente você pode fazer algo em 3D e imprimir, você já tem um pacote de uma peça.
Qual é a escala que a gente tem isso? Dá pra você construir coisas do tamanho de... Eu já vi gente falando que dá pra fazer um carro. Dá realmente pra você construir... Qual é a maior impressora que existe?
Dentro da casa que a gente tava falando, tá imprimindo de 6 em 6 metros, é o... Eu não sei, sei lá, mas a informação é essa.
Ela tá imprimindo blocos.
Isso, blocos de 6 em 6 metros.
Tem máquinas bem grandes, como você tá falando, que imprime concreto, enfim. Não adianta também uma máquina de concreto que imprime uma coisa de 5 por 5. Vai ficar a vida inteira imprimindo tijolinho.
Não parece muito esperto.
No nosso caso, por exemplo, o volume de impressão é 20 por 20 por 15 centímetros, né? Uhum. As máquinas, vamos dizer, que estão fazendo essa revolução de popularização da impressão 3D, geralmente são desse tamanho. Ou até menor, quando a proposta é a máquina ser uma máquina portátil. A gente tem uma impressora 3D aí que dizem que cabe no bolso quase.
Caramba. Que a intenção dela é você poder colocar em cima da mesa mesmo, né? Pra você poder criar o que você quiser.
Cria
na sua
e
casa,
manda
então.
E imprime direto.
E aí, quando você tem um negócio que imprime
pra virar
50
escala,
metros
China,
quadrados,
né?
Que não vai caber nem na sua casa, entendeu?
Pra gente ter uma noção.
Peraí. Então, o uso, em cima do que a Suda falou, o uso atual é mais isso: é pra você criar coisas que depois vão ser fabricadas de uma forma... da forma normal.
O que tá acontecendo muito agora é que... Sim, tem muito disso, que ainda é aquele uso tradicional da impressão 3D, que é a prototipação.
Tá.
Mas também tem mais dois casos. Um é para fabricar coisas em pequena escala, que não vale a pena você usar um processo industrial tradicional como injeção, molde, etc., que é o que eu falei, que a gente imprime as peças da impressora porque não vale a pena fazer de outro jeito. E tem também aquela coisa única, entendeu? Por exemplo, que eu...
A não ser que você comece a vender,
pra vocês,
sei lá,
um chaveirinho 42. Eu quero um chaveiro escrito 42. Por quê? Porque eu quero.
Sim.
Eu não vou numa loja achar isso aqui. Por mais que eu procure, não. Então, se você quer criar uma coisa só pra você, enfim, como eu falei, que é uma coisa que potencializa a criatividade. Então, o cara lá, o professor Pardal, vai lá, quer fazer um... Ele não quer fazer um hexacóptero, ele quer fazer um heptacóptero com 7 hélices. Ele vai lá, imprime e faz.
Sim.
Porque é o único jeito dele ter um heptacóptero é usando uma impressora 3D que vai fazer um heptacóptero. Então, é aquele mercado do one of a kind, né?
Tipo, sob demanda, né?
Isso, você sob demanda.
Tem vários sites, né, que você pode... Por exemplo, tem o... Acho que não sei se é o mais famoso, mas é o que eu ouvi falar. Que é esse Shapeways, que você pode... Você manda o seu arquivo...
Você manda
um
modelo, eles imprimem...
Eles imprimem pra você e eles podem deixar... Pode ficar à venda. E cada um que compra, eles vão lá e imprimem.
Você ganha uma porcentagem
isso,
também.
Então,
esse modelo de negócio
não,
tá...
Isso que você falou, não precisa de... Não tem estoque, não tem nada. O cara...
Não.
Quando alguém vai lá e compra, ele vai lá, manda imprimir e entrega.
Eu vi, você falou em estoque, eu lembrei de um caso de uma... Eu li num relatório esses dias de uma empresa que fabrica equipamento hospitalar. E o equipamento hospitalar é pequena escala, né? Mas tem lá algumas peças para fazer a carcaça e tal. E, aliás, isso é o que encarece muito produto de pequena escala. Que para fazer 10, você vai gastar 50 mil reais para fazer o molde. Para fazer 100, você também vai gastar 50 mil reais.
É,
né?
Verdade.
Então, então não valia a pena para eles. Então o que eles fizeram? Agora as peças são impressas e eles não têm estoque. O estoque deles é um servidor com os arquivos lá. Quando algum cliente fala, pô, quebrou uma peça, baixa o arquivo do servidor e manda imprimir.
Nossa, fantástico.
Então, assim, mas é claro, isso, eu acho, pelo menos no futuro próximo, a impressão 3D não vai substituir a indústria de grande escala. Mas certamente vai potencializar essa indústria de pequena e média escala e vai facilitar a vida do pessoal da grande escala. Por quê? Porque vai ser mais fácil fazer protótipo, vai ser mais fácil criar e testar modelo.
Muito parecido com uma impressora 2D que você tem em casa na sua mesa, mas não tem ninguém fazendo revista.
Exatamente. Você vai rodar a revista na gráfica, mas você quer imprimir o negócio. Exatamente.
Boa comparação.
Exatamente.
Muito bacana.
A gente tem também, assim, apesar de ter uma tecnologia que pode parecer muito assustadora para várias empresas. Por exemplo, a gente tem uma comparação que eu vi muito sendo feita com impressão 3D é com o Napster, na época da música, lá em 90 e pouco, 97, né, 98, que o impacto que o download de música trouxe para as gravadoras é o mesmo impacto que a impressão 3D vai trazer para várias outras empresas e indústrias. Que, primeiro, essa briga por copyright, né, para você ser dono da patente, você ser dono daquilo... quando você tem uma impressora 3D, você tem um modelo, você pode piratear, certo? Você pode imprimir o que você quiser várias vezes e até vender. É o mesmo caso que o Napster trouxe para a música, né? Você poder fazer cópias e distribuir essa cópia no mundo inteiro para todo mundo. Você acha que realmente é algo que as empresas vão começar a lutar contra ou ter algum tipo de dispositivo para controlar esses arquivos digitais e a impressão disso?
Bom, querer controlar, as empresas vão, porque elas sempre querem alguma coisa para brigar e controlar, né? Sim. Mas enfim, eu acho que a impressão 3D vai acabar com a indústria tradicional, assim como o videocassete acabou com o cinema.
Não, mas é que vai...
Quando lançaram o videocassete, falaram, não, isso vai acabar com o cinema. Agora todo mundo pode assistir vídeo em casa, ninguém mais vai no cinema. De certo modo, se olhar hoje, por exemplo, é claro que a...
Mas peraí.
É claro
a gente pode imprimir um videocassete?
Alguns pedaços dele você pode imprimir.
Não, mas eu acho que o ponto é mais ou menos o seguinte, né? Você não acabou com o cinema, mas, por exemplo...
Mas mudou a coisa.
Mudou a dinâmica. Então, por exemplo, o fato de você poder fazer uma cópia hoje pirata e manter na sua casa teve um impacto grande na questão de distribuição desse filme. Então, sei lá, antigamente a empresa, né, a que detinha, sei lá, a produção e a distribuição do filme, tinha o lucro com todo esse processo. Quando você tira a distribuição dela, ela sentiu o baque. Foi mais ou menos
ela tem que se repensar, entendeu? Se não fosse o Pirate Bay, hoje não ia ter cinema 3D. Entendeu?
É verdade.
Olha, em 2 anos, qualquer cinema de buraco que você vai tem lá a projeção 3D. Por quê? Porque projeção 3D não tem casa. Agora tá chegando também, então os caras vão ter que pensar em outra coisa.
A gente geralmente fica com aquele pensamento de, por exemplo, imagina que com impressão 3D, pessoa física, posso facilmente piratear, sei lá, uma cadeira do Philip Stark que eu vi e falei, cara, eu quero aquilo na minha casa. E não preciso, sei lá, comprar nem a versão pirata que tá vendendo numa loja, mas que é alguém que tem muita escala para fazer várias cadeiras piratas do Philip Stark, nem comprar a própria cadeira do Philip Stark, que custa não sei quantos mil dólares. Então, talvez nesse ponto que talvez a questão dele queira dizer que... Será que vai chegar num ponto que a indústria vai... Essa indústria de design, indústria de imóveis, indústria de... Vai processar o usuário final como a indústria de música nos Estados Unidos quis fazer?
Não, e eles mudaram, né?
Eu acho bem possível que isso vai acontecer, porque é assim que a indústria trabalha com novidade, né? Mas eu acho que, no final das contas, isso é uma questão...
De tempo, né?
Não, é uma questão até irrelevante perto das possibilidades que você tem com a impressão 3D. Ter gente que vai imprimir... Enfim, vai imprimir um pedaço lá que alguém vende. Mas eu acho que tem um mundo muito maior que isso, que a impressão 3D possibilita, né?
Eu acho que só essa possibilidade do negócio dos órgãos, por exemplo, de você poder deixar com célula-tronco e essa impressão de órgãos, um órgão reserva para cada um do teu corpo, cara, isso para mim já tá, cara, tá tudo pago. Ó, fica um coração reserva para quando esse falhar, fica aí uns 2 rins, um fígado, principalmente
uns 3,
um fígado. Uns três, né?
O fígado é bom. Tava viva ainda.
É isso, cara. Isso é a real revolução. A gente vai chegar a 400 anos de idade com uma parada dessa, entendeu?
Tá, mas e hoje em dia, assim, a gente falou muito aqui de ter uma impressora 3D em casa, mas quanto custa isso, assim, pra... Sei lá, eu não me imagino. O que eu imprimiria? Não sei.
Eu não,
do Homem-Aranha.
Pois é, eu não sei você, mas eu fico pensando. Até no Braincast é um programa voltado para criatividade. E como sabemos, boa parte dos nossos ouvintes são agência, por exemplo. Uhum. É uma coisa muito legal para você fazer protótipo de coisas, sim, e lógico, criar e apresentar coisas para o seu cliente e tal. A Metamáquina, vocês têm a máquina de vocês que está na versão.
A gente vai lançar agora a segunda versão da Metamáquina. A máquina custa R$3.700. Agora acho que está em promoção de pré-venda, está R$3.500, mas enfim, é o preço de um computador de alto desempenho.
É. Não é caro.
E custava quanto antes?
Antes, vamos dizer, em 2005, quando começou essa história de vamos fabricar impressora 3D em casa, e custava $50 mil. Caramba. Uma impressora 3D, que de qualidade semelhante às que a gente tem hoje por R$3.700.
Entendi. Agora, uma agência, enfim, alguém vai lá e compra uma impressora de vocês. Como é algo extremamente novo, eu imagino que não seja... Vocês só mandam entregar.
Leva para casa, pluga USB.
Como é que funciona? Vocês ajudam mostram como funciona?
Sim, a gente dá curso de modelagem 3D, ajuda na instalação da máquina, que realmente ainda não é uma coisa põe na mesa e liga, mas é bem próximo disso.
Sim, e uma curiosidade, entre o Rodrigo, que tá falando aqui com a gente, trouxe um monte de peça feita numa impressora 3D.
Você tá vendo aí na sua tela?
Você tá vendo na sua tela uma que o Yasuda tá segurando agora, que é uma engrenagem. Meu. É basicamente uma engrenagem. Ela tem a espessura de uma lata de refrigerante deve ter meio centímetro. O Guga tweetou. Qual o seu tweet?
Guga Mafra.
E aí... Por curiosidade, Rodrigo, quanto tempo demora para imprimir uma peça como essa?
Essa peça aí, ela demora mais ou menos uma hora para ser impressa.
Caramba.
E tipo uma fatia de tomate. Assim, vamos dizer, numa velocidade média, né? Tá. Assim, igual na impressora 2D, que sei lá, o modo econômico.
Sim. Enfim, pode ser mais rápido, mas qualidade...
Exato.
Cara, mas eu tô fascinado. Vou explicar porque eu... Um abraço para quem estudou ou estuda no atual Instituto Federal de Tecnologia, mas que já foi Centro Federal de Educação Tecnológica e já foi Escola Técnica Federal, que é como ela é mais comumente conhecida. Tem uma aula lá de mecânica para alguns cursos e os caras têm uma aula no torno que eles fazem uma engrenagem. E é a grande lembrancinha que você leva do colégio, da Federal. Então, cara, eu tô olhando aqui pra essa engrenagem e eu perdi a minha, meu, eu tô aqui, meu,
feito em uma hora.
Feito em uma hora, os moleques lá sofrem no torno e tudo você mais. Olha que bacana, meu. Desculpa,
eu fiquei
emocionado com a engrenagem.
Eu ia tudo interromper todo mundo.
Foi mal.
Acabou a aula, cara. Acabou a escola.
Eu queria falar, eu tenho dois.
Foi uma época boa.
Tem dois projetos que fizeram sucesso. Não. Um deles fez bastante sucesso no Kickstarter, que é aquela caneta que desenha no ar, 3D Doodler. Vocês chegaram a ver?
Muito legal.
Arrecadou, eles pediram acho que só 10 mil dólares, eles arrecadaram 2 milhões de dólares. Que é você basicamente desenha no ar e ele faz o... Imprime 3D no ar, uma genial. Caneta.
Ele é como se fosse um sketch da impressora 3D. Que a impressora você imprime com uma qualidade e ele faz um sketch.
Entendi.
É como se
você
rabiscar em 3D.
Entendi, faz um rascunho.
É, cara, a tal da argila lá, meu, é tipo os caras que mexiam, sei lá, com Pestap antes de...
Tem um outro que eu tô... Esse
computação gráfica.
Esse eu entrei pra colaborar, ainda tá bem no começo... Eles estão longe da meta ainda, que é um aplicativo para impressão 3D. A ideia deles é como se fosse um aplicativo para iPad, para iPhone, tem também a versão no site, que chama Sandboxer, que é para você. Eles incentivam você a criar o seu próprio modelo através desse aplicativo, de uma maneira bem, bem fácil, assim, como se você estivesse usando, sei lá, um Photoshop. E aí eles imprimem depois do modelo para você e mandam para sua casa. Mas o objetivo deles não é. A impressão, eles cuidam, mas eles querem facilitar a criação de modelos. Então, eles têm vários pacotes ali que eles vendem, que você compra já coisas pré-moldadas, que você pode juntar num modelo seu, ou você pode desenhar do zero. E eles mostraram vários bonequinhos, sabe, que eles fizeram de exemplo. E o objetivo é esse, é facilitar o uso do aplicativo. Você pode, sei lá, fazer... juntar aqui, criar um monstrinho no iPad e manda para eles imprimirem. Parece ser uma ideia bem legal. Vai até abril agora o...
É, eu acho que hoje essa ainda é uma... Se não a principal barreira para a popularização da impressão 3D é que o pessoal ainda não se apoderou de como usar esses softwares. Pra, assim como quando a computação pessoal começou a surgir, ninguém sabia mexer num browser, que hoje a gente... Puta,
qualquer um faz.
É. Entendeu? Então acho que é só questão de tempo e pouco tempo até o pessoal começar... Daqui a pouco você vai chegar na escolinha de computação lá e vai ter curso de modelagem 3D, sim. Molecadinha lá. Sim. É, vai do Paint e depois vai para modelagem 3D.
A criação do computador pessoal e tal, ele acabou criando um monte de mercado, um monte de necessidades... que não existiam antes dele. Quer dizer, ele criou todo um mercado de serviços e produtos que pode fazer voltados para aquilo ali mesmo. Quer dizer, antes de ter computador, você não precisava ter uma empresa que fazia software. E hoje essas empresas são as maiores do mundo. Então elas passaram a existir justamente porque existe computador. Talvez, eu acho que o ponto que a gente está nessa história da impressora 3D é isso. A gente tem uma tecnologia, ela é incrível, ela é acessível... Mas a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser feito com ela. A gente tem umas ideias, a gente faz algumas coisas agora, mas a grande coisa talvez ainda esteja por vir.
Porque é exatamente isso, Guga, porque assim, a gente não tem noção do formato que o mercado vai tomar por conta disso. Uma coisa que eu tava, enquanto o Guga falava, eu tava pensando aqui. Eu que, pô, sou um super consumidor de música e de comprar CD, e comprar online, comprar físico e tal, minha vida mudou completamente com a Radio, por exemplo. Então, simplesmente eu pago um serviço e tenho acesso ao mundo. E eu tava pensando, cara, pode chegar ao ponto de eu ter uma impressora dessa um dia em casa e ter um serviço da Ray-Ban, que eu simplesmente tenho o direito de imprimir óculos, que quiser, o óculos que eu quiser. Sim. Então, ou seja, uma empresa que faz produto, na verdade, ela agora te vende a concessão digital, de você ter o arquivo digital. Quer dizer, a revolução disso é inimaginável, né?
Fora a facilidade de você, sei lá, precisar de uma Tupperware para guardar um bife, você não precisa ir no mercado.
Você pode imprimir ela no formato do bife. Então, você põe um bife no scanner, e aí saiu.
E outra, você imagina o Faustão imprimindo o relógio do tamanho que ele quiser.
Cara, não existe impressora grande o suficiente pra isso. Nem brega o suficiente pra isso. Mas olha só, existe um scanner 3D?
Já tem alguns. Enfim, tem scanners 3D que custam $1 milhão e tal, da indústria. E agora já tem muitos criados pelo pessoal aí. Enfim, a comunidade tá criando. Agora, se eu não me engano, a MakerBot está para lançar um scanner 3D também. Enfim, é mais uma tecnologia que vai entrar aí no vácuo da impressão 3D. Sim, e tecnologias que são caras e que agora a gente vai popularizar.
Tá, então, assim, para a gente finalizar o papo, a gente pode afirmar que não é exagero todo esse, digamos, esse oba-oba de dizer que vai mudar o mundo, de que realmente é uma nova revolução industrial. Isso realmente, sei lá, no tempo que tiver que acontecer. Mas é fato que a gente vai ter uma grande mudança, tipo, na economia e na criação por causa da impressão 3D.
Eu acho que é igual a internet ou a computação pessoal. Quando há 10 anos a gente falava praticamente o que a gente fala hoje da internet. Não, porque a internet vai mudar. E a gente não percebe, não é amanhã mudou, né? A gente olha, para hoje, você olha há 10 anos. Cara, é outra coisa.
É
a influência que a internet... Então, eu acredito que a impressão 3D tem o potencial de causar uma revolução tão grande ou até maior do que a internet. Sim. Tão grande ou até maior do que a computação pessoal.
Você usou bem esse paralelo com a internet. Porque também há 10 anos também tinha muito ceticismo, né? A gente... Ah, não, isso não vai ser...
Ainda tem hoje.
Ainda tem hoje, mas na época... não, isso não vai nada, é só modinha, né?
E
muita coisa.
E o Rodrigo falou uma verdade, que essa história do... A gente não consegue perceber dia a dia, né?
Não.
Eu vi esses dias a foto lá da eleição do Bento XVI e agora do Francesco lá. Cara, um sem celular, o outro, todo mundo com iPhone.
Com iPhone,
uma coisa que aconteceu de uma forma tão... Que
como
você nem percebe.
Alguém tava comentando que, assim, quando você tá de frente a uma curva exponencial dessa, você tá ali vendo, né, um ambiente. De repente, uma coisa dobra de tamanho, mas você ainda não se tocou daquilo.
É porque você tá dentro dela,
Você tá,
né,
dentro dela, mas a gente tá vivendo isso com... A gente viu computação pessoal, viu rapidamente com celulares e smartphone. Cara, não tô falando de muito longe.
De repente, uma coisa dobra de tamanho, você tá dentro dela. Não é que ela, não é?
Você tá dentro dela.
Ela tá dentro de você e dobra de tamanho.
Ela dobra de tamanho.
Cara, a verdade é que não é a revolução industrial, cara. É a revolução das
máquinas.
É a revolução das máquinas. Vocês acabaram de criar.
O cara tá com medo da Skynet.
Vocês criaram uma forma delas se reproduzirem, cara. Vocês acabaram com tudo.
Muito bom. Vamos borracharia aí, Saulo.
Vambora.
Borracharia do seu Abel.
E aí?
Voltamos com abeladas?
Voltamos.
Vocês também devem ter o seu Abel do universo da Meta Máquina. Aquele cliente, cara, que quer imprimir a namorada, uma coisa absurda. Não tem?
Não, então, quando vocês falaram do Abel, eu tava até lembrando uma coisa. É claro que eu já comecei a lembrar de uns casos que a gente recebe por e-mail, mas eu lembrei de um blog muito engraçado, que é parecido, assim. Não sei se vocês já viram o blog do Divasca.
Ah, sim.
Então o cara chega, pô, de Vasca. Então,
é sobre,
cara,
a belada.
Eu queria que você fizesse aí pra mim uma coisa pra igreja e tal. Vai ser legal pra você, que você vai poder divulgar o seu trabalho.
Sim,
e o cara responde.
É pra se promover, né? Todo mundo vai ver.
Putz, cara, vai mandando umas abeladas aí que eu vou lembrar de uma.
Ó, eu vou ler a primeira aqui, ó. Você vai na segunda aí, tá?
É pra eu ler aquela?
Você pode ler se quiser. Apesar dos Braincasters, meu nome é Eduardo Menck, aqui na agência.
Opa, desculpa.
E queria compartilhar com vocês uma peripécia que o seu Abel aprontou conosco. Neste caso, nosso seu Abel é um doutor Abel e está desenvolvendo o seu site conosco. Na revisão final das alterações do site de sua borracharia, o Dr. Abel resolveu anotar em seu bloquinho de notas físico, com sua caligrafia digna da profissão em questão, e teve o trabalho de escanear as páginas do bloquinho e nos enviar por e-mail. Assim, Abel preguiçoso, né? Indignada com a atitude, fiquei alguns minutos para tentar entender o que passou pela mente engenhosa do Dr. Abel, ao imaginar que entenderíamos melhor se comunicando dessa forma. Não tive dúvida, imprimi todas as páginas e repassei ponto a ponto com o programador do referido site, que por sua vez corrigiu todas as pendências e ticou os itens do prontuário. Para mostrar a organização e falar a mesma língua do cliente, tentei resolver da melhor forma possível. Escaneamos as páginas ticadas e reenviei para o Dr. Abel. Um grande abraço e parabéns.
O Dr. Abel adorou, ele não se sentiu nem um pouco trollado.
Levaram os formulários para a farmácia e falaram, traduz aí, meu.
Quer ler a próxima aí, Guga?
Eu vou ler. É pra gente ler o nome do nosso amigo? Sim ou não? Porque o nome é ótimo.
Leia.
Bruno Salabastian, parabéns.
Ué, nome de lutador isso daí, meu. Cuidado.
Salabastian, né? Bom dia, galera. A secretária do seu Abel ligou na agência e perguntou sobre um material. O atendimento respondeu: ok, já te passo por e-mail. A secretária do seu Abel...
A secretária então... e o atendimento. Ouve isso, cara.
Que papo de bêbado.
Onde, né, vamos?
A secretária do seu Abel então solta a pérola. Mas manda... É legal quando eu leio isso, quando eu não leio antes, né? mas manda um e-mail depois das 13 horas, porque entre meio-dia e 13 horas não vai ter ninguém aqui. E aí não vai dar pra receber.
Alguém... O carteiro virtual vai estar
alguém descansando. Não anda bem informado sobre a tecnologia, e-mail, internet.
Que brilhante.
O Guilherme quer falar uma ali, fala aí.
Não, ligou um cara lá uma vez e que ele viu essa reportagem da impressora que imprime comida, né? Aí ele perguntou, cara, não, mas isso fazer é o quê? Tava vindo um negócio que imprime comida e tal. Aí, não, aqui a gente imprime com os plásticos, que tem o ABS, o PLA, que é derivado do amido de milho. Ah, então é comida mesmo, né? Porra, não, meu, calma aí. Se você quiser comer a peça, você até pode, mas
se você cagar a engrenagem, depois fica pra gente, né?
Ele come desmontado.
Você vai ler mais uma aí, ô Guga?
O 4 do seu Abel hoje.
Tem mais ainda?
Mas ó, tem que lembrar que o lema do seu Abel é quem quer rir
tem que fazer rir. É.
Ou seja,
seus abeladas.
É o seguinte,
tem um e-mail, seu Abel, arroba...
Não, só mandar pro Braincast.
Braincast@brainstorm.com.
Mas é o seguinte, antes do Guga, se você tem uma belada muito boa e você tem medo de divulgar ela pelo seu nome e tal, fala, a primeira coisa que você fala, não divulgue meu nome, a gente não vai te entregar.
Eu mando um nome falso.
Isso aqui não é o DOPS.
E se você tiver um nome maneiro, como Salabastian, a gente vai falar.
Então, mentira, galera.
A não ser que você peça o contrário.
Asilo.
Eu vou ler a outra aqui com remetente anônimo. Quando eu vi a abelada do Simbolinho... Lembra do Simbolinho?
Do Simbolinho, era demais.
Quando eu vi a abelada do Simbolinho no último Braincast, lembrei que também já passei por uma situação semelhante. Eu trabalhei em uma borracharia que fez um site para orientar o consumidor sobre como declarar o imposto de renda. Muito bom. O seu Abel queria um site cheio de ícones. Nada podia ser textual.
Não.
A homepage, por exemplo, era representada por uma casinha.
Tá. Peraí, a gente já leu essa.
Não leu. Eu me trouxe, era o último simbolinho aí.
A gente não leu. Vai, não atrapalha, Saulo.
Um dos ícones deveria representar o óbvio conceito medo do leão.
A gente leu essa.
Não leu, eu nunca ouvi.
Eu li pra você quando eu recebi e te mostrei. A gente não leu no ar.
Não foi no ar?
Não.
Então a gente não leu essa, mas eu... Tá.
Gente, desculpa o Saulo aí. O cara bebeu antes de gravar.
Depois você fala que sou eu que fico fazendo demorar, isso. Cara. Fica me interrompendo. Vou começar de novo.
Vai, começa de novo. Porque desculpa. Eu perdi o fio da meada aqui.
Tá. Pra você que ligou sua televisão agora... A gente estava lendo a abelada de um sujeito que trabalhava na borracharia, que ensina como declarar imposto de renda. Bom, aí e o seu Abel queria um site que não podia ser textual. E aí tinha que ter um ícone para representar o conceito de medo do leão. Um ícone. Tentamos explicar para o seu Abel. É foda porque isso é o trabalho, né, cara? Você não pode simplesmente mandar o cara tomar no cu. Tentamos explicar para o seu Abel que um ícone é uma instrução simples, uma imagem que deveria dispensar legendas. Eu sei, olha aqui, disse o seu Abel. E aí ele desenhou um bonequinho com a boca aberta em forma de círculo e disse: é tipo aquele quadro, o grito. Um dos borracheiros tentou argumentar. Ok, seu Abel, mas mesmo que o usuário entenda que isso significa medo. É aquele sete estágios do negócio do luto, né? Que primeiro você nega, depois você negocia.
Sim.
Então você tentando negociar. Beleza, mesmo que ele entenda que isso significa medo, como ele vai entender que é medo do leão? E ele respondeu: ué, é um site de imposto de renda. O leão está implícito no contexto.
Seu Abel, especialista da arte, cara. Isso daí é traduzindo história da arte em puro design. Seu Abel é um erudito. Tem mais?
Erudito, hein? Erudito.
Não tem mesmo? Qual é a boa aí?
Depois dessa.
Qual é a boa?
Qual é a boa? E aí, Saulo?
Posso começar?
Deve.
Não vi a hora de voltar para São Paulo depois desse incrível workshop de design para colocar as mãos nela.
Olha, cuidado, hein?
Nela.
Tá casado.
Lara Croft. Cara, eu comprei... Antes, eu viajei, eu fui para Belo Horizonte. Show me the doce de leite. Foi a primeira coisa que eu falei quando eu botei o pé lá. Mas eu fui para Belo Horizonte...
Show me the estereótipo.
Show me the doce de leite.
Show me the... E o pão de queijo, você também pediu.
Cara, é o seguinte. Eu fui na sexta-feira de manhã, mas daí na quinta-feira de noite eu passei na Saraiva, comprei o Tomb Raider, né? Feito pela Square Enix. E aí fui pra casa, pô, faltava, sei lá, 10, 12 horas pra viajar, e eu falei, eu vou jogar só um pouquinho, só pra sentir como o jogo é. Caralho, eu viajei, fui pra BH, dei workshop, voltei...
Pensando nisso.
Pensando na porra da ilha, falando, caralho, eu vou pra esquerda, eu vou pra direita, não sei o quê. Aí ontem, quando eu cheguei em casa, enfim, coloquei o videogame e, cara, liguei o videogame e morri, assim, sei lá.
É bom assim?
É muito foda.
Xbox?
Muito foda, Xbox.
Me empresta depois?
Empresta.
Ralou a Lara Croft, porque cara, é só isso, né? Eu ela rala, se suja.
É muito bom. E assim, é muito legal porque é uma Lara Croft diferente da bom, filme dos é uma jogos bosta, clássicos, né? Mas dos jogos clássicos, assim. E o jogo tem uma sequência de ação, de câmera e... Cara, te envolve de um jeito que é muito bom, cara. E assim, eu fiquei impressionado porque o Merigo uma vez falou pra mim, eu concordo com ele, que a Rockstar é
o Pixar dos games.
Foi a Pixar, porque a Pixar acabou, né?
Não, mas, não fala isso.
Mas,
é o Palmeiras dos games.
É o Palmeiras dos games. Pronto, adorei, Guga.
É o David Bowie dos games.
É, tá bom.
Não, por favor. E a Square Enix, desde que veio com... Porque era uma empresa, a Enix, né, Eidos, era uma empresa que vinha fazendo muito joguinho pequenininho e não sei o quê, até que em determinado momento eles lançaram o Batman, que foi o game do ano, depois lançaram
Mas é outra coisa, porque a Square Enix, não, quem produziu o Batman é a Rocksteady e a Eidos é a... Acho que é a distribuidora, mas a produtora do Batman é completamente diferente.
Da produtora do Tom Ray. Entendi, eu pensei que era mais... Porque o que me impressionou é que, cara, eu fiz essa ligação e eu falei, pô, o último jogo que eu joguei supostamente deles, era o que eu achava, era o Batman, eu pirei nos dois. E pego esse novo e falei, cara, fazia tempo que eu não jogava um jogo que me envolvesse tanto como esse.
Então, eu joguei menos que você, eu gostei dessa... Uma coisa que eu gostei é que a ação e as cutscenes, elas são bem interligadas, assim, né? A coisa, ela flui de um jeito... que parece um filme, né? Eles tentam, acho que, replicar isso, muito esse lance cinemático no negócio.
Porque, por exemplo, o Max Payne que você me emprestou, o Max Payne 3, é um pé no saco de um determinado momento, porque é isso, você tem uma cena...
Não é não, aí, cara, é legal. Pô,
não,
é porque você é ruim.
Você tem uma cena, corta, tiroteio. Aí você tem 3 horas de tiroteio. Aí para o tiroteio, você tem uma cena,
então, não
corta,
são 3 horas, são 15 minutos, é porque você é ruim.
Não, não é. Mas é isso que você tá falando, meu amigo, que é tipo assim, você tem uma sequência, uma cena, aí abre, aí você joga, aí você repete. É tipo mais uma cena dele conversando com alguém. Joga.
É repetitivo,
e o,
né?
E o Tomb Raider não. Você anda um pouquinho, já tem uma cena, acontece alguma coisa.
É.
Aí você faz outra coisa, já acontece outro. Então, ele é mais amarrado, eu diria.
Isso. Entre jogo esse e pouco cenas. Que eu joguei, é uma das do meu qual é a boa também. Assim, eu também achei incrível. Pra quem é fã do antigo, talvez não goste tanto porque tem bastante coisa diferente. Não é tanto um jogo de plataforma como eram os outros. Tem duas coisas que eu... É uma crítica ao jogo, mas isso não quer dizer que o jogo é ruim. Eu tô gostando até onde eu fui. Eu acho que tem potencial pra explodir a cabeça mais pra frente. Que é assim, eu acho que essa mania das produtoras de games de colocarem esses quick time events no meio do jogo... Cara, faz um sistema de combate, de porrada, que nem tem no Batman, por exemplo, entendeu? Ou que nem tem no próprio Assassin's Creed, que você realmente lute, que você comande, você tenha liberdade. E não que fique aparecendo na tela o que você tem que apertar. E eu já vi que tem muito isso no...
Mas eu já fui um pouco mais pra frente
que você. Ah, Y, não sei o que. Cara, eu não quero que você me diga o que eu tenho que
mas
fazer.
Mas isso daí chama Tutorial Mode, só no começo.
Não, isso é... Tem vários jogos que é o jogo que não tem batalha, que é só isso, vai. O jogo inteiro, por exemplo, não sei que jogo recente...
Não, mas então, eu
tem que jogar no hard, não no easy, cara.
É isso.
Mas ó, eu já fui um pouco mais pra frente que você. E é como o Guga falou: no começo ele fala e tal, depois isso vai diminuindo, assim.
Não, mas,
ser que tem uma cena muito específica que é tipo, sei lá, um cara tenta te jogar no precipício.
Mas exatamente.
E ele fala: ó, aperta, mas você não sabe qual é o botão, aperta Y.
Ah, mas isso aí é a coisa mais banal que existe, porque desde um dos jogos de Star Wars lá, o Force Unleashed, é assim, o jogo, você pega o primeiro jogo da nova geração que fala assim, você vai controlar um Jedi, vai controlar o sabre de luz, do caralho, vou jogar, vai ser o melhor jogo do mundo. Aí quando você vai jogar com os grandes inimigos, com os grandes chefes, é só isso, ele mostra na tela esses botões que você tem que apertar, X, Y, A, não sei o quê. Você tem que seguir essa sequência e se você acertar botão, parece Rock Band,
mas
sabe?
Peraí,
parece...
você já chegou a pegar o arco,
já
pegou o machado?
Não, mas tem muito isso, tudo, não, assim, você usa arma, você usa machado, você usa o arco e flecha, só que tem muito desses quick time events. Que
imagina a Lara Croft com impressora 3D.
É.
Imagina uma MacGyver com impressora 3D.
Isso.
Era bom e mesmo, aí, era esse Streets of Rage pra Mega Drive. Esse era
você,
foda.
E assim, esse é uma fórmula que eles usam que é pra você verdade, manter a tensão da cena, né? Pra você não perder aquilo que tá acontecendo. Eles fazem isso. Aperta agora esse tal botão, aperta o tal botão na hora certa. E eu acho que isso é uma maneira preguiçosa que um monte de jogo tem usado, assim, de... Eu acho que o próprio Hitman, que também é da Square Enix, que eu joguei, tem muito disso. E, cara, sei lá, eu acho que dá pra fazer uma... Sabe um esquema diferente? Logo no começo tem aquela cena que você tá preso com uma armadilha de urso na perna e vem três lobos na sua direção. Cara, isso é uma maneira legal, porque ao mesmo tempo que não é óbvio, você tá preso ali, você só controla pros lados e solta flash e você mantém a tensão da cena, entendeu? Eu acho que é esse tipo de coisa que tem que ser... que eu acho que é preguiçosa. E a outra coisa que eu acho que... Eu não tô gostando muito até então é a história do jogo. Eu acho que eu não... Ah, tô na ilha, caí, teve um acidente, estamos procurando as relíquias.
Não, mas é que você tá... Pô, no
de
começo.
De novo?
É tipo assim... Eu
caí numa ilha e vou procurar relíquias?
Não. Se você comentar videogames, tem que ser bom. Você tem que passar da primeira fase pra você vir
isso.
Falar, cara.
Isso, mas fala sério agora. Eu tô em 14...
Não tô no tutorial mode, cara. Já joguei bastante.
Mas assim, ó, eu tô em 14% nesse momento do jogo.
O Saulo tá em 14%, ele já tá muito na sua frente.
E sabe, assim, não, eu tô bem na sua frente.
Pelo que o Saulo tá falando.
Porque eu já passei... Você acabou de falar dos lobos.
Não, mas eu não tô falando que eu parei aí. Eu tô dizendo...
Não, tudo bem. Mas eu tô umas 8 horas disso, sim. Porque antes de viajar, eu fui até aí.
Não é o jogo que é ruim, menino. Você que é ruim.
Eu não tô... Cara, eu tô citando
deixa eu só falar uma coisa. Onde eu tô, nesse exato momento, não existe nada de relíquia. Existe um assunto muito, muito mais profundo no jogo.
Tá, tudo bem. É por isso
que a sua sorte é que o jogo não pode falar o que ele acha de você.
Mas foi o que eu acabei de falar. Eu nesse começo de jogo, eu não acho que a história é suficientemente interessante. Eu cito um exemplo que começa... o começo é bem mais... te leva muito mais a querer continuar, que é o Far Cry 3, que acho que saiu agora em novembro, dezembro. Cara, é a mesma coisa, você tá numa ilha, preso numa ilha, e você tem que matar os piratas de lá e fugir ou não da ilha. Cara, só que o modo como eles contam a história, como eles começam, é uma coisa que te prende, entendeu? Não é simplesmente... O que eu tô dizendo é, não acho que... talvez a história não seja ruim até o fim, mas por enquanto eu estou jogando pelo jogo em si, não porque eu estou afim de saber o que vai acontecer. Tem uma coisa que eu achei sensacional no jogo, que eu achei que isso não ia existir por causa de censura, porque até o Tomb Raider na época era um jogo mais pop, vamos dizer assim, mais, não sei se infantil, mas um pouco. Mas a brutalidade que é as mortes da Lara Croft, né? Tipo, lança no pescoço, ou ela escorrega e entra um arpão, ou ela, sei lá, cai num negócio e...
Eu não sei, eu não morri ainda.
Tá bom.
Cara, você provou que você é ruim pra caramba. Já jogou Viva Pinhata? Você vai gostar.
Eu defendo ainda que Streets of Rage que era legal.
Golden Axe.
Golden Axe, caralho.
Bom, essa é a minha boa. Qual a sua boa?
Tem a minha boa.
Meu Deus, os meninos querem falar as boas dele aqui, vai.
Mas vocês explicaram pros convidados o que é qual é a boa?
Falei. A minha rapidamente. Eu falei, o Tomb Raider era uma delas. Mas a principal, eu fui ontem. Eu moro em São Paulo há, sei lá, 13, 14 anos. E tem alguns lugares chaves que eu nunca fui. Daqui em São Paulo.
Você matou um deles.
Ontem eu matei um deles.
Legal.
Eu nunca tinha. Eu trabalhei, aliás, no centro, passava em frente e nunca entrei. Que é o Teatro Municipal. E aí eu fui ontem, teve um... Às 11 da manhã lá teve um concerto da Orquestra Experimental de Repertório. São jovens que estão começando e tal. Então é a formação dos músicos brasileiros ali. E aí eu fui lá, cara, e achei sensacional, assim. Acho que era uma coisa que todo mundo deveria fazer... Não só por conhecer o próprio lugar, né, o próprio Teatro Municipal, que é bonito pra caramba e tá muito bem conservado, acho que fez 100 anos em 2011.
Acabaram de fazer uma reforma, né? Foi reinaugurado.
Achei incrível o lugar, mas por acompanhar realmente essa uma programação cultural que geralmente a gente não vai, né? A gente acaba fazendo várias coisas, indo em cinema, etc. Show de festival.
Falei por você, eu sou um super erudito.
Eu tô super orgulhoso da sua agenda cultural, viu, Merigo? Sim. Eu tenho acompanhado pelo Foursquare. Então, parabéns,
cara,
viu?
Cara, e foi muito legal, assim, eles tocaram...
Bastante erudito.
Eles começaram tocando coisas bem mais conhecidas, assim, de Mozart e tal.
Não fala tocando, fala executando. Eles executaram. Quem toca é o... Só pra contrariar, toca.
Você não sabe,
então, eles executaram
uma voltando, hein? Ó, é uma boa, hein?
Com as músicas de dentista que você ouve.
Eles tocaram. Um, dois, três. Tava... É isso? Não é isso?
Tan, 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 tan.
Não é?
Então. Hoje é vocês dois contra...
Não, eu queria que você falasse assim. Não, e foi muito bonito. Eles executaram a obra de Bach, Terceira Sinfonia em Sol Menor. E...
Não. Falou como se você entendesse muito.
Por favor.
Né? Tá, então é isso.
Deixa os meninos falarem as boas.
E tem isso, peraí, e isso rola todo fim de semana?
Não a mesma, eles vão tocar. Ah, ele falou o dia, não é no próximo domingo, que aí vai ser outra. Eles vão tocar Tchaikovsky, mas essa que eu falei é a OER, né? Orquestra Experimental de Repertório, e tem outras que vão passando lá a cada fim de semana. Acho que todo domingo, 11 da manhã, tem alguma coisa, não é sempre eles. E tem bastante coisa também na Sala São Paulo. E, cara, tava cheio, tava lotado, assim, foi, cara, do caralho, um programa de domingo de manhã, o Saulo
fica... E onde você compra o ingresso?
ingressorapido.com.br.
Legal.
Depois, ó, boleto, tá? Manda pra ele.
É, vou mandar.
Qual é a boa, por favor, rapazes. Nossos convidados, qual é a boa?
A boa, vou trazer uma boa do mundo nerd, geek, pra cá. Boa. Tem o Garoa Hacker Club, que é uma associação, um clube de hackers... que se organizam para manter um espaço físico com equipamento, etc. Tá com uma sede nova agora. Uma sede
não, foi para onde?
Foi para... Ficava lá na Casa da Cultura Digital, né? Onde é a Metamáquina também. Agora foi para próxima ali da Abril, do Metrô Pinheiros.
Legal.
Bacana. Então, acho que é um lugar... claro, foi começado pela galera aí do... tem programador, desenvolvedor, engenheiro, mas... Acho que é um lugar que agrega gente de várias áreas. Hoje, por exemplo, tem um dos membros é tipógrafo, outro é jornalista. Então, acho que é um lugar legal, principalmente para a galera da área de criação, para que está começando a mexer com essas tecnologias novas, tipo o Arduino, impressão 3D.
Tem site?
Tem.
O site é uma wiki, cara.
É uma wiki. O site é garoa.net.br. Lá tem atividades praticamente todo dia da semana tá tendo alguma coisa lá. Hoje está tendo uma oficina chamada Retroprogramação, que é sobre jogos antigos. De terça-feira tem a Sinestesia, que o pessoal faz coisas de VJ, DJ, produção musical.
Eu tenho
quinta-feira tem a Noite do Arduino. que é uma plataforma de desenvolvimento de hardware e tal. Dá para fazer várias coisas legais com... de uma maneira bem mais fácil, né? E, enfim, sexta-feira a gente vai lá tomar cerveja, fazer churrasco.
Tem um amigo que frequenta. Tem um amigo que frequenta e, o garoto, cara. Ele,
quem que
ele
é?
Tava comentando, o Thales.
Thales, puta, eu não conheço. Eu tenho ido pouco lá, pra falar a verdade.
Mas, bom, tudo bem, não. Ele só comentou que tem um dos cursos que o pessoal tá dando lá, que é alguém que tá fazendo. É, pegou um curso do MIT.
Tem.
E aí ele, tipo, ele vê a aula e aí já aplica isso pra molecada. Então ele tá replicando um curso do MIT ali na aberto pra galera.
Não sei se é, tinha um curso lá que chamava Eletrônica com Carinho.
Era um desse, mas, algum curso desse naipe. É aberto também no próprio MIT, mas aberto, eles se juntam lá pra fazer junto.
É, o lugar
fazer
é,
junto.
É aberto pra quem quiser frequentar. É tudo gratuito. Então,
muito bacana.
Garoa.net.br. Boa. Só repassando mais uma vez o site da Meta Máquina.
metamaquina.com.br.
Mas só assim possível. Mais alguma boa?
Ah, eu tenho uma mini boa, né? Eu tava indo nos Estados Unidos e aí eu vi todo
esse o cosmopolita Yasuda.
Yasuda é o cidadão do mundo.
Não, eu acompanhei o furor lá do lançamento do, na verdade, o pré furor aí do lançamento do S4.
O Yasuda já entra nos Estados Unidos chamando o oficial da alfândega pelo nome, assim, hey, John!
John Smith! Então, não, teve o furor agora do lançamento do Galaxy S4, me chamou bastante a atenção.
Por ser igual ao iPhone, né?
Enfim. Fanboys à parte, eu acho que o que me chamou a atenção foi o tamanho do evento. Né, que eles pegaram Radio City
e transmitiram
ao vivo na Times Square.
Só assim, né?
Oi?
Só assim.
Não, mas pô, é grande isso, porque assim, se você pensar que é uma marca que há uns poucos anos estava lançando junto com todas as outras marcas no Mobile World Congress, e agora ela tem um evento, né, pra si e tá querendo, vamos dizer, brigar de igual pra igual com a Apple em termos de quem tem a liderança da tecnologia.
Não briga, velho.
Como eu disse,
se você abrir a Apple
Store,
se você abrir a Apple Store e colocar um banner 90 por 1,20 assim, iPhone 6, fudeu.
Não, mas deixa eu falar.
Girando o parque.
Fanboys isso à parte, eu não assisti o evento, mas o que eu li de críticas na rede mundial de computadores foram bem pesadas.
Ao evento ou ao aparelho?
Ao evento, dizendo que foi meio desproporcional, sabe? Foi vergonha alheia, foi uma coisa meio...
É, na minha timeline tinha um monte de gente falando que ia trocar. É, agora chegou a hora e tal, finalmente
eu na minha ninguém.
É, eu vi bastante, eu vi comentários positivos, obviamente sobre o aparelho, eu não esperava também uma grande revolução, eles tiveram muito sucesso com o S3, eu não esperava que eles fossem mudar toda, tipo, justamente fizeram assim como do 4S pro 5 no caso do iPhone, o do S3 pro S4 tem assim uma grande melhoria de hardware, mas nada muito diferente substancialmente.
Mas aí o Yasuda como um cara consciente, que é o que ele fez, Carlos Roberto?
Comprou um iPhone 5.
Comprou um iPhone 5.
Tudo muito bom, tudo muito legal.
Muito legal. O Samsung 4, agora deixa eu ir lá buscar um iPhone 5.
Não tava lançado, né? Afinal. E a outra coisa que eu queria deixar, na verdade, é uma coisa que eu li muito por cima, mas acho que vale para ficarmos...
Não, peraí, eu não entendi. Qual é a boa? Qual é a boa? É
qual é a boa? Eu queria falar dos lançamentos. Eu queria dizer que eu achei bacana o furor e tudo mais.
Cara, eu quero só dizer uma coisa aqui, no interrompendo seu qual é a boa. Eu entrei no portfólio do Brão aqui, cara, é animal.
Não é?
Então fica a dica aí.
Mas ele faz várias ilustras pra revista, né?
Peraí, cara, o Yasuda não terminou a dele, cara.
É que ele tá falando
bem,
de...
Deixa lá. Deixa ele falar.
Foi mal,
Yasuda. O programa é dele.
Foi mal, Yasuda, desculpa.
Ele sempre faz isso, cara. Não,
a última dica é rápida. Eu também, assim, li muito pouco a respeito, mas eu tô mais interessado. É, eu sou um cara bastante interessado por, enfim, desenvolvimento urbano. Tenho me interessado mais a respeito desse assunto. E tem aí um evento que São Paulo está concorrendo para sediar, que é a Expo 2020. É, acho que vale a pena nos informarmos melhor, até porque tem uma série de projetos engatilhados que envolve a própria cidade de São Paulo e que, por mais que a gente, que o pessoal nos acuse de ser, né, vocês são muito, só falam de São Paulo, só falam de, né, da questão daí, não falam de outros mercados, mas São Paulo é a maior cidade do país, então vale a pena ver, né, algumas questões de projetos urbanos pensadas para cá, porque eles podem se refletir para outras cidades do país. Eu tava vendo que tem uns projetos lá que, enfim, vai ser em Pirituba, vai ter uma série de projetos de mobilidade para aquele bairro, tem uma série de mudanças que São Paulo teria que se adequar e por isso que ela tá concorrendo. Então acho que é um assunto que com pessoas que gostam de urbanismo ou de desenvolvimento urbano, acho que tem, fica a dica aí para ver mais. Eu quero pesquisar mais a respeito para poder falar menos merda sobre isso.
Guga?
Não posso falar.
Você tem que falar. Ah. Aliás, Gugão, é uma coisa importante que eu não falei sobre você nesse programa. Quando acabou o workshop lá em BH, umas 10 pessoas vieram falar comigo, Carlos Roberto. Eu ia falar assim, cara, eu sou muito fã do Guga. Eu sou muito fã do Guga. E aí eu olhava e falava, tá. Perdida, não, mas é sério, eu sou muito fã do Guga. E assim, cara, sério, seguidores, assim, sabe?
Que legal, cara.
Quase pedindo camiseta com sua foto.
Mafretes, hein? Olha que bonito.
Guguetes.
É, eu vou falar, eu vou ganhar mais fãs agora então, porque eu passei o último mês aí nas minhas horas vagas audiolendo o audiobook de Fifty Shades of Grey.
Chegamos
puta
lá.
Puta que pariu!
Chegamos lá. Qual é a boa do B9?
Toda 50 trilogia.
Tons de cinza. É
não, isso? Não. Peraí. Qual é a boa não é exatamente o livro em si. Não tô falando leia o livro, não é isso? Tá.
Não, eu ouço o disco, não leio o livro, é mais ou menos isso.
Foi legal porque é muito fácil você chegar e falar que o negócio é uma droga e não sei o que e tal, sem você ter lido, coisa assim.
Eu sou dessa teoria com o cinema, é por isso que eu vejo, por exemplo, Os Vingadores, porque é uma bosta e aí eu critico.
Os Vingadores é legal. Não. Mas cara. Tudo que tem pra falar sobre isso, o Beccari já falou lá no Prefiro Baudrillard e tipo, tá dito, não preciso falar nada. Mas eu queria contar um pouquinho. A gente ouve a história do livro, então ele não sabe exatamente do que é. Eu queria contar o que é.
Tá bom.
É uma trilogia, então...
Trilogia de 3 livros.
De 3 livros.
Você quer clima pra falar disso?
Não. E sim, por que não? Não, pensei que você ia colocar um porn movie soundtrack. Bom, então, é uma trilogia de 3 livros e fala sobre o amor.
Tá bom.
O amor inesperado de uma estudante de 21 anos apenas por um multimilionário de Seattle. E pra, a primeira coisa, e aí todo mundo sabe que tem uma história de fetichismo, de sadomasoquismo e tal, mas o fetiche dela e dele não é pelo sadomasoquismo, e da autora, não é pelo sadomasoquismo.
Vou botar uma música de motel aí se você quer.
Por favor. Aí. Tira o reverb. O fetiche é pela grana.
Ah, o fetiche é pela grana?
É pela grana, então tudo é assim. E aí ele me deu um áudio. E aí o Audi não ficou, estragou, e aí ele foi lá e comprou um Saab conversível. E aí o Saab era preto e eu queria um carro branco. Ele foi lá e comprou outro Audi branco. É tudo assim. E aí a gente saiu e comprou, não sei o que. E ela fica falando dos preços das roupas, sabe? Ah, e aí eu olhei a etiqueta e custava $1,000 um vestido. E aí eu comprei um sapato que custava uma fortuna. O lance é a grana. E a casa dele era enorme, não sei o que, era uma super cobertura. O negócio não é o... As passagens de sadomasoquismo e tal, a passagem conto erótico do filme.
Normalmente é depois de um presente. Livro.
Não, quase não rola, cara. É muito pouco.
Normalmente é depois de um presente.
Ah, amor, comprei um carro novo. Plau. Plau.
Mas enfim.
Faria sentido, é. Amor, eu trouxe uma joia pra você. Plau.
Na verdade, é o contrário. Pô, amor, você me machucou muito ontem. Toma aqui um áudio. Mas enfim. Eu tenho uma premissa que é, se a história é boa, o livro é bom, não importa se ele é bom ou mal escrito. O livro é mal escrito. Tem horas que ela passa horas descrevendo um personagem que não aparece mais depois na história. O livro é mal escrito e a história não é tão boa assim. No começo ela até é ok, mas os dois últimos livros é um sacrifício, assim, exercício.
Você não leu um, você leu a trilogia. A
trilogia de 3. O livro.
Trilogia de 3. Boa, Guga.
É um exercício de autopunição e perseverança, cara. Você lê o livro até o final, porque é de uma chatice inacreditável, cara.
Não vale nem a punheta.
Não tem punheta.
E qual é a boa?
A boa é. Quando as pessoas falarem pra você que algo existe e tal, e você ficar. E você pensar, isso é ruim e tal, vai lá e leia o negócio e aí você tira suas próprias conclusões. A boa é essa.
Eu acho que eu não vou fazer isso.
Mas cara,
eu
tipo, acho que... Tipo o filme dos vampiros
existe
lá,
existe isso,
né? Aí você vai e você assiste num domingo de ressaca.
Então, existe... Tem um cara
quando que... Quando passar na sessão da tarde, eu verei os filmes, todos os vampirinhos brilhando e tudo mais, mas então, até lá...
Eu vou falar de um outro livro, pra concluir o que eu quero dizer. Tem um cara chamado Tim Ferriss, ele escreveu um livro chamado The 4-Hour Work Week. A semana de trabalho de 4 horas.
Você acha que o Chris Dias já citaram esse livro aqui?
Talvez. E aí, nesse livro, ele fala uma coisa que é... Se você começa a ler uma coisa e ela não te interessa, para de ler na hora, porque é assim que você perde tempo.
Uhum.
E a dica é essa. Eu devia ter parado no final do primeiro livro. Que já tava ok, já tava assim, pô, legal,
já ali, entendi.
Conheci e tal. Cara, é uma desgraça, não dá pra entender. Mas outra coisa absurda. As coisas acontecem no livro, ela conta o livro em tempo real, ela conta a história do dia. Aí eu acordei. Aí eu tomei café na manhã, me vesti, tomei banho, fui pro trabalho. Aí
mas na é primeira hora do trabalho, eu gostei do seu qual é a boa, porque você deu duas dicas paradoxais. A primeira
exatamente.
É, deu uma chance, não sei o que, ela leia tudo e depois e não leia.
Comece a ler e se não for legal, para. Pare de ler, cara, porque eu passei um
mas
mês.
Cara, mas essa
que eu nunca
que
vou recuperar.
O livro é ruim porque já começa assim, é derivado de Twilight, né?
É, eu ouvi
ela
isso
queria escrever.
Mas não, no começo a história é ok. No começo a história fala assim, pô, não, tem a ver, tá, é uma comédia romântica, algo assim. É ok, assim, mas depois vira uma chatice.
Quando virar o filme com a Mila Kunis, eu vou saber da história.
E é uma bobagem, assim, que você não, que não faz sentido. Eu já vi filmes, eu já li livros com menos pretensão e menos bobos, entendeu? É impressionante o quanto é bobo, o quanto é baseado em, o cara é cheio da grana e está me dando presente.
Sim, aí você pega a lista dos mais vendidos, os 3 primeiros lugares.
E ela é a pior tipo de heroína, assim, porque ela é uma... Patricinha Vadia.
Nossa, que
muito bom.
Gostei dessa. E pra rematar o paradoxo todo, um julgamento de valor.
Então não dá pra entender porque que ela é heroína de um livro que é best-seller.
Podia abrir na capa. Assim, né?
Ela é uma Patricinha Vadia.
Com comentários de Gugamafra.
Cara, ela vai pro trabalho. Ela não trabalha, cara. Não tem uma passagem no livro que ela completa um dia de trabalho. É impressionante, cara.
Você tem qual é a boa, hein?
Opa, tenho sim.
Boa, manda bem. Sobe o nível aqui, por favor.
Tá difícil.
Vou subir. Eu tava lendo um livro um tempo atrás que, pô, é muito interessante, que ele chama Cozinha Geek. É legal porque o cara, ele não chega e fala, meu, ó, essa receita funciona assim, assim, assim. Não, ele vai a fundo no negócio. Ele fala, meu, tipo, ele começa explicando como você tem que armazenar seu alimento, por quê você não faz isso pra não gerar essa bactéria. Que e você vai usar essa panela porque, sei lá, ela é de cerâmica, ela vai esquentar numa temperatura específica.
Tá explicado o título.
É bem nerd, assim, mas mesmo, não, o negócio. É
genial.
É muito louco, assim, porque... Você realmente é uma puta aula de gastronomia, uma coisa de muita química, assim.
Legal.
Pô, no livro ele até fala um negócio legal que o cara constrói uma máquina de sorvete com Lego. Então, daria pra fazer com a impressora 3D também, né? Às vezes, quem sabe. Mas...
Muito bom, certeza.
Mas, pô, é bem legal, assim. Depois ele entra numa parte de cozinha modernista, que vai com aqueles drinks moleculares, comida que é líquido, mas é sólido. Pô, vale a pena ler porque é realmente bem interessante.
Legal.
Não, drink molecular é coisa de Patricinha Vadia.
Mas é interessante a química atrás disso, entendeu?
Sim, sim.
Ai, cacete.
Guga, peça desculpa pras pessoas que ouviram
todas
você
todas as Patricinhas Vadias do Brasil, pode me desculpar.
Né? Cara, se você... Não,
se você for uma Patricinha Vadia,
se você for uma
desculpa.
Patricinha e seu marido comprar uma empresa pra você trabalhar nela, complete um dia de trabalho. Pelo menos um.
Muito bom, valeu galera, beijo do gordo.
Até.
Circus. Texas has left town. It's the morning after, and you're coming.